Senhor presidente, senhores deputados, presidente Maurício Scudillac, que preside essa sessão, na tarde desta quarta-feira, nosso querido deputado, representante do Oeste Catarinense, nosso querido Valduga. E até o que me faz vir na tribuna, na tarde desta quarta-feira, senhor presidente, é uma certa posição, se não contrária, mas com outros olhares, quando se fala em estatais. E respeito aqui a posição, sem sombra de dúvida, do deputado Valduga, com um olhar que eu gostaria muito que fosse dessa forma mesmo, deputado Valduga. Mas, infelizmente, se chegou numa falência do Estado, que está difícil de manter empresas públicas. Falta de investimento público em áreas de suma importância para a população, não se tem mais reserva financeira. Eu, na semana passada, me pronunciei na Assembleia, aqui na tribuna desta Assembleia, falando sobre a situação da Casan e também sobre o empréstimo da Celesc. Ou seja, nós como empresas públicas, ou estatais, ou autarquias, nós, para fazer qualquer coisa, nós temos pedido dinheiro emprestado. Então é porque a coisa não estava funcionando. O Estado, ele inchou. O Estado não tem mais espaço para crescer. Eu sempre brinco que o Estado virou um elefante com trombose. E não é esse bicho morrer. É como é que nós vamos enterrar esse bicho, de tão grande que ele está ficando. E nessa estatização do Estado, o que que acaba ocorrendo? A prestação de serviço social não acontece. O cidadão comum não recebe a prestação de serviço para o qual ele contribui com o recolhimento de impostos. Que, diga-se de passagem, a nossa carga tributária é um absurdo. Os empresários não seguram mais o rojão. Empregar hoje virou um risco. A Justiça do Trabalho bate recorde em cima de recorde de sentença. Só que o desemprego está aí. O empresário não investe mais porque está com medo de investir, além do risco da atividade econômica, o risco da tributação, o risco da Justiça do Trabalho, o risco da legislação previdenciária, as fiscalizações ambientais, enfim. O empresário brasileiro hoje, ele está trabalhando. Aliás, o empresário brasileiro, ele é corajoso. O empresário brasileiro, ele pode bater no peito e dizer assim, ó, eu tenho coragem de enfrentar o governo brasileiro, a administração pública como um todo. Então não adianta nós termos uma Celesc pública se nós não temos dinheiro para investir. E não adianta fazer aquela demagogia barata, dizer, ah, mas quando tem um cidadão a 10 quilômetros de distância, a Celesc vai lá e bota energia. Se for iniciativa privada, quem sabe iniciativa privada não vai botar 10 quilômetros de fio para aquele cidadão. Daí eu faço a pergunta. E aquelas regiões que querem desenvolver e não tem energia para as empresas? Não adianta. Fazer caridade é bom quando se tem dinheiro para fazer. Fazer caridade sem dinheiro não dá. Dar o que você não tem para dar não vai adiantar. Nós não vamos resolver o problema. A Casan, recentemente nessa casa, falando dos grandes investimentos da Casan, bilhões e bilhões e mais bilhões, tudo dinheiro emprestado. A SC Parceria nunca funcionou. Que parceria nós temos? Eu fui um dos deputados, juntamente com o deputado Coruja, que fomos contrário quando se votou nessa casa a lei das parcerias público-privada. E é porque eu sou contrário? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, não adianta fazer parceria público-privada quando o público não vai conseguir colocar a parte dele e nada vai sair do papel, como está aí a nossa SC parceria que não deixa emitir. Se não me engano, 12 anos que nós temos de SC parceria, vamos mostrar para Santa Catarina qual foi o serviço prestado para Santa Catarina pela nossa SC parcerias. Provavelmente vão falar do porto de Imbituba. A SC parceria era para ser um vetor de ligação entre a iniciativa privada e o poder público. Não era para ela ficar sócia de ninguém. O poder público tem que tirar os braços de cima das áreas que ele não consegue mais sustentar. Não adianta nós ter rodovia não pedagiada se nós não temos um centavo para fazer nenhuma operação tapa buraco. Que adianta? E também não adianta nós deixar as rodovias chegar até na Brita para depois inventar de dar concessão, porque também daí o pedágio vai sair a 13, 14, 15, 20 reais, daqui a pouco o pedágio também. Daí o cidadão também não segura o rojão. A verdade é essa. O que o Estado tem que fazer é fiscalizar, é legislar em cima das concessões públicas. Não fazer o que a NTT faz. A NTT, ela vira sócia de quem explora as rodovias. Numa oportunidade aqui, eu fiz uma audiência pública e eu perguntei para o representante da NTT se eles eram o advogado da autopista litoral. Porque ele estava defendendo tanto essa autopista litoral que eu pensei que ele era o advogado, não o representante da NTT. O poder público, se ele não consegue mais investir, ele tem que passar para alguém que invista. Por quê? Isso faz com que o Estado, o desenvolvimento econômico da nação e dos Estados, fiquem paralisados. Porque o grande problema do Estado não é só a falta de investimento, é a burocracia que toma conta e não deixa as coisas andarem. Para sair uma obra pública, um Deus nos acuda. É o Estado fiscalizando o próprio Estado, porque se faz um projeto para a construção de uma rodovia e daí tem que ter 488 licença ambiental do próprio Estado, do IBAMA, de Fátima, de ONG não sei das quantas, o monte do Zé Cochato, que não fazem nada para ir para frente, porque parece que no Brasil nós temos a teoria do quanto pior melhor. Nós estamos chegando à teoria do quanto pior melhor. E esse Estado, esse Brasilzão, não segura mais. Se nós não mudarmos, de forma muito urgente, se o Congresso Nacional não tratar de trabalhar e fazer as mudanças que esse Brasil precisa, nós vamos chegar mais, muito mais ainda no fundo do poço. Nós não chegamos no fundo do poço ainda. Nós estamos afundando mais ainda. E eu quero ver tirar. Daqui a pouco. Se o empresário brasileiro não voltar a acreditar no Brasil e investir no Brasil para que se arrecade mais, que os nossos municípios consigam sobreviver e fazer uma boa prestação de serviço social, nós vamos à falência do Estado. Nós estamos numa falência. O Estado faliu. E essa responsabilidade cabe a nós. A nós, legisladores, a nós, as assembleias, a nós, as nossas câmaras de vereadores e a nós, Congresso Nacional. Esse desmando que está lá em Brasília, onde o STF dá canetada e tira deputado, e tira senador, isso é ruim para nós. Nós estamos começando, estamos iniciando uma crise institucional no Brasil. Fala em autonomia dos poderes, mas ao mesmo tempo é um metendo o dedo no lado do outro. O poder judiciário está lá para aplicar as leis. Quem faz lei somos nós. Ele não está lá para ditar regra dentro do Congresso Nacional. Está um desmando total, geral, onde ninguém sabe mais quem é o pai da criança.
Mais um minuto, deputado.
Obrigado, deputado Maurício. Então, assim, ó, a coisa está ruim, a coisa está azeda. O povo cansou, o povo está enojado. A população não quer mais votar, o que é pior ainda. Os órgãos públicos não têm mais nada o que oferecer. E a população está à mercê, não sabendo nem para que lado da rua corre. Nós temos que fazer diferente, nós temos que começar a demonstrar para a população que esse país está reagindo e não nessa coisa morna que estamos. Então o Estado tem que cuidar é de saúde, de educação, de segurança. E muitas dessas três áreas aqui, quem sabe até de forma mista. E o resto, deixa que a iniciativa privada toque para que o cidadão tenha a boa prestação de serviço social. Era isso, senhor presidente.